Bem-vindos ao C2 Noticiário do Portal Refil.
São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana.
E o que de importante vai acontecer, baconcitos?
Olha aí.
Bizarrice.
É o quê? Irlanda. Dois times de basquete terão que rejogar uma partida na Irlanda. Port Louise Panthers perdeu por 80 a 78 para o Limerick Sport Eagles em 23 de março. Aparentemente, uma falta foi marcada no soar do final da partida e Jason Killeen foi agraciado com lances livres, fazendo os dois pontos que deram a vitória ao seu time. A partir daí, o pandemônio foi instaurado. Jogadores reclamando, time entrando com processo e agora saiu o veredito. Abre aspas. Dado que ambos juízes erraram, seria uma injustiça séria que não fosse realizada uma nova partida. O Comitê Nacional de Apelações decidiu que o jogo será rejogado na mesma quadra. A decisão do comitê é final. Fecha aspas. Os dois times estão putos, um por ter recebido uma ligação da Liga Irlandesa de Basquete e o outro por não ter sido chamado para o julgamento da ação. Agora a solução final da Liga será rejogar os últimos 0.3 segundos com o placar empatado e o que rolar, rolou. E o vencedor vai para a semifinal contra os Stoke Rovers. Meu Deus do céu.
Brunão,
perda de tempo, velho.
É o seguinte. Quando a falta acontece depois do apito, do alarme lá do tempo, acabou.
Ela não vale, exatamente.
Ela não vale. E é isso que os caras estavam reclamando.
É, pois é.
Entrou toda essa treta, a Liga Irlandesa ligou pros caras e falou: não, vocês tiram esse negócio aí, porque não era pra vocês poderem recorrer, não. E aí ele falou: estamos recorrendo até o final. E é isso aí. E aí agora os caras vão pegar dois times de basquete, uma quadra, etc e tal, aquecer todo mundo pra jogar 0.3 segundos, que não vai fazer nada.
Não vai fazer nada, pois é, exatamente.
Terminar empatado, e aí?
Não, aí vai pra prorrogação, né?
É.
Vai pra prorrogação, vai ter um tempo de prorrogação aí. Aí é que as coisas vão acontecer, mas... Porque o jogo de basquete não pode terminar empatado.
Principalmente quando é quartas de final.
Principalmente quando é alguma coisa, pois é. Exatamente. Mas não termina empatado, sempre tem uma prorrogação. Se tiver 10 prorrogações, vai a 10. Maybe you'll ask me.
Que horas são na Lua, Brunão? Estados Unidos, América. Sem muito pra fazer, com a economia em ordem, o desemprego quase zero, saúde grátis pra todos, aquela Casa Branca decidiu solicitar a criação de um fuso horário pra Lua.
Que porra é essa?
Chamada de Coordinated Lunar Time, ela servirá para medir o tempo do satélite que, devido à diferença gravitacional, experimenta o tempo diferente da Terra.
Ele sabe que não tem ninguém lá?
É isso mesmo, querida audiência interestelar. Na Lua, o tempo passa mais rápido que na Terra. Exatamente 58.7 microsegundos mais rápido por dia.
Ah, vai tomar no cu.
Esse pentelionésimo pode não parecer muito, mas ele é crítico quando se tem que sincronizar naves espaciais e se torna necessário quando excursões civis e governamentais ao corpo celeste precisam ser coordenadas. Os EUA querem enviar homens à Lua novamente em 2026. E a China já está mandando um monte de coisa para a Lua, querendo pegar lá na Lua o hidrogênio 3.
Eu fiquei sabendo, baconzitos, com fontes fidedignas, tá?
A nova energia do mundo está na Lua. É o que diz.
Não é fake news, hein? Não é fake news. Fiquei sabendo que os chineses vão chegar lá na Lua, vão trocar toda a areia da Lua por uma areia vermelha e vão fazer na Lua o símbolo da foice e do martelo.
Eu boto fé, tinha que fazer mesmo.
E deixar a gente olhando, toda vez que a gente olhar pro céu de noite, a gente vai ver a Lua vermelha, a foice e o martelo, pra todo mundo ter medo do comunismo, entendeu?
É isso aí. Então vamos virar todo mundo comunista. Bota fé.
É isso aí. Bota. Quem me mandou essa foi o Haroldo e ele me garantiu que é verdade. Mandou lá no zap.
Ah, não, velho.
Seu Haroldo me mandou lá no zap, eu confirmei.
O que vai rolar, que a China quer fazer, é pegar uma coisa que se chama deutério.
Ah, olha aí.
Que na Lua tem abundância, que forma na Lua normalmente, permite que o hidrogênio se transforme em deutério. E esse aí é um combustível maravilhoso. E é mais barato mandar gente pra Lua pra minerar o deutério lá e trazer de volta do que fazer na Terra. Então você tá entendendo já por que que eles querem o horário da Lua.
Entendi. Pra saber que hora que bate o sino lá pra trabalhar, começar o expediente.
Exatamente.
Entendeu? É isso. Tem que ser. Tá errado, não tá. Errado tamo nós que não temos dinheiro pra ir pra Lua. Oh, give me what you alone can give. I kiss the pill I dream
on. Atenção, ouvintes, para o top 5 de bilheteria nacional e internacional.
E vamos ao top 5 bilheteria nacional, bem conhecidos em primeiro lugar, Godzilla e Kong, o Novo Império. Fez nessa semana 12 milheta e 900 milha. Tá, opa, beleza. É isso aí. E é isso. Acabou. Pra que você quer saber os outros? Kung Fu Panda 4 vem em segundo lugar, fez mais 7 milhões e 900 mil, um total já de mais de 22 milhões. Em terceiro lugar, Os Farofeiros 2 fez mais 2 milhões e 700 com absurdos 29 milhões e 500 mil reais.
Esse filme é bom, cara.
Ué, pois é, excelente. Olha aí quem desdenha o cinema nacional. Toma, chupa essa. E em quarto lugar, The Chosen. Os episódios de 1 a 3 da quarta temporada fizeram 2 milhões e 650 mil. Um total aí de 10 milhões e 500 mil. E em quinto lugar, Duna Parte 2 segue aí sua carreira. 1 milhão e 800 mil reais. Um total de mais de 35 milhões.
No top 5 de bilheteria dos Estados Unidos, em primeiro lugar, Godzilla e Kong, o Novo Império. Filme do ano, fez 80 milhões de dólares no seu final de semana de estreia.
Mete o Godzilla.
Opa. Em segundo lugar, Ghostbusters, o Apocalipse de Gelo, com 15 milhões e meio, já no total de 73 milhões e 300. Em terceiro lugar, Duna Parte 2, lançamento do ano até o momento, em termos de bilheteria, com 11 milhões e 300 mil, já com 252 milhões e 600, e lá vai pedrada. E em quarto lugar, temos Kung Fu Panda 4, com mais 10 milhões e 300, já no total de 151, quase 151 milhões e 800 mil. E em quinto lugar, Imaculada, filme de terror, com 3 milhões e 200, já no total de 11 milhões e 115 mil dólares. Lembrando que a maioria desses filmes tem crítica lá no portal refil.com.br, e se não tiver, é porque ou o filme não presta, ou a gente não teve tempo de ir na cabine.
Se não tiver crítica, tem podcast. Então, você escuta no podcast o que a gente achou.
Seja um apoiador do Refil, apoia.se/portalrefil.
E vamos para as rapidinhas, Viconzitos. Olivia Colman e Benedito Cumberbatch estrelarão no remake de Guerra dos Roses.
É, já não tava faltando, tava demorando, né, porque...
Tá,
também não é
89,
novo. Kali Reis, a Navarro de The True Detective, se junta ao elenco de Mercy, thriller de ficção da Amazon MGM.
Olha aí. Nos deixou na semana passada Chance Perdomo, o astro de Gen V, que tinha apenas 27 anos, cara. Ele sofreu um acidente de moto, uma tristeza realmente. É, eu assisti Gen V, achei meio fraco, mas... Pô, ele era realmente um dos principais ali. E, cara, não sei como é que a série vai continuar sem ele.
Ele também tava na série da Sabrina, né?
Parece que sim, eu nunca assisti.
Pois é. Assim, é uma fatalidade.
Uma pena,
né? Um acidente. Os pesos pra família e pros fãs, não tem muito que a gente pode fazer, a não ser falar, cara, você vai andar de moto, põe um capacete, respeita as leis de trânsito e não vacila.
Cuidado, não corre também.
A série de True Lies some da Disney Plus americana depois do cancelamento.
Eu nem sabia que tinha.
Pois é, fiquei descobri que ela, da existência dela agora, vou ver se tem na Disney Plus pra assistir.
Não tem, deve ter tirado. Se tiver... Baixa. AMC chantageia o mundo com o trailer da segunda temporada de Entrevista com o Vampiro. Daqui é importante a gente destacar o seguinte, eu não sabia que tinha nem a primeira já. Então é trailer da segunda.
Por isso que eu falei, chantagei o mundo.
É isso aí. Vamos pedir conta pra gente assistir isso.
O Justiceiro, o John Bernthal e a Jessica Jones, a Kristen Ritter, voltaram a Hell's Kitchen em imagens do set Daredevil Born Again. E eu gostei.
Born Again.
Essa
versão eu gostei, meu Deus.
Essa, porra, podia fazer.
Caraca,
porra, falar pro pessoal do Sapo Brothers, velho. Faz Daredevil Born Again. Foi ele com a roupa de arco-íris, tocando disco no fundo o tempo inteiro. Velho, faz. Pô, faz. O
Demolidor saindo do armário. Born Again.
Exatamente.
Nasce um game.
Nascido gay.
Ai, ai, caraca. Mas enfim, o que a gente tem que comentar aqui é que a gente avisou, né, Becozitos? A gente falou.
É.
Tinha que voltar a dona Jessica Jones, tinha que voltar a Justiceira.
Os que prestaram tem que voltar. Agora, aquele cabeludinho do Game of Thrones, pode deixar ele de férias mesmo. Pode
o
deixar
pior ele que você tá sabendo, ele vai voltar no filme do Shang-Chi 2, né?
Vamos botar ele pra treinar arte marcial?
Ah, eu não sei, mas eu tô torcendo
pra
que ele apanhe.
Pra parar de passar vergonha?
Eu tô torcendo pra que ele apanhe bem muito, é isso que
mas
eu quero.
Mas tem que vai apanhar, tem que apanhar. Quem,
se tiver ele apanhando, eu já vou ficar feliz.
Ah, então tá bom.
E no outro, nem apanhando ele apanhava, era triste demais. Invencível demite Ezra Miller e coloca Eric Bauza pra ser a voz do cientista maluco D.A. Sinclair em sua segunda temporada. E, ok. De novo, quem se importa, né?
Não, eu me importo, pelo menos não tá botando esse louco pra ganhar dinheiro com um Invencível.
Ah, cara, eu tô falando assim, a gente, que eu pelo menos assisto tudo dublado, cara. Desenho animado, eu não consigo assistir legendado. Cara.
Mas só de não ser, não tá dando dinheiro pra esse louco esfairado que bate em velhinha.
Tudo bem.
Ah, tá bom. E aos 87 anos de idade, Louis Gossett Jr. nos deixou com um legado de interpretações incríveis. Ele foi o primeiro ator negro a receber um Oscar de melhor ator coadjuvante com A Força do Destino. E ele foi o Drac no Inimigo Meu, lembra, Brunão?
Te lembro, a gente falou bastante dele.
É, ele foi o Fiddler em Raízes, né, o Roots. E foi também o William Reeves na série do Watchmen.
E sabe o outro filme que ele tava, às vezes, que a gente podia, olha...
Podia fazer
dizer,
uma live.
Podia arriscar, hein? Águia de Aço.
Águia de Aço, esse filme é muito bom, velho.
Águia de Aço.
Memórias de infância, velho. Esse filme deve ser uma bosta, bicho. Porque eu só me vi molequinho sentado de perna cruzada na frente da televisão. Esse filme deve ser um cocô flamejante. Ah, vamos fazer. Vamos assistir. Põe na lista aí.
Do YouTube, viu? Põe na lista aí.
E ele também, além do Oscar, ele ganhou um Razzie como pior ator coadjuvante por Tubarão 3.
Tubarão 3, pois é. Eu fiquei sabendo outro dia desse, a Lia Thompson, ela foi homenagear o Louis Gossett Jr., né? E aí ela falou, Louis Gossett Jr., tal, enfim, morreu, coitado, para, né? Aquele negócio. E ela falou assim, ele estava no meu primeiro filme, a gente trabalhou junto no meu primeiro filme, Tubarão 3. Eu, what? Caraca, a Lia Thompson tava no Tubarão 3,
e
velho,
agora estão os nerdola tudo indo atrás pra ver a Lia Thompson de biquíni no Tubarão 3.
Pois é, exatamente. É, agora eu não lembrava disso. Eu assisti muito, muito tempo atrás.
Eu vou falar que eu nem sabia que tinha 3, porque eu sabia, mas enfim.
O 3, ele inclusive, ele lá nos Estados Unidos, quando passou no cinema, ele era 3D, entendeu? Era
3D. Ah, sim.
Isso. E esse é aquele que passa no SeaWorld, que o tubarão entra no SeaWorld e quer
come todo mundo.
And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold.
E vamos para os lançamentos da semana. E no cinema nós temos A Paixão do Segundo GH, um filme brasileiro, Ghostbusters Apocalipse de Gelo, dos Estados Unidos, que o Brunão já assistiu e ele já pode falar se é bom ou não é, Brunão.
Vou falar dele daqui a pouco.
E em terceiro lugar, Evidências do Amor, filme brasileiro também, que vai desbancar Os Farofeiros 2. Temos também O Sabor da Vida, de Paul Alfaux, da França. 20 Mil Espécies de Abelhas, um filme espanhol. Um Gato de Sortes, que é o do Reino Unido e canadense. O Cinema é uma Droga Pesada, Making Off, né, o nome original. Um filme francês com título em inglês, é isso aí. Depois da Morte, nos Estados Unidos. As Linhas da Minha Mão, outro filme brasileiro. E dia 16 do 4 tem Pearl Jam, Dark Matter in the Dark. O show transmitido ao vivo para o cinema.
E aí, hein? Tá com a fome, Cunzitos.
É.
Aí deve ser legal, hein? O problema é a grana pra pagar, que esses shows eles metem a mão.
É.
Tipo, o ingresso que já custa 60 vira 80, fácil.
E
vamos pro streaming. No Prime Video temos dia 7, Oppenheimer. Dia 8, Amor de Redenção. Dia 10, O Senhor do Caos e Chamas da Vingança. Dia 11, a primeira temporada completita de Fallout, Baconzitos.
E acabou o mundo aí.
Não só acabou o mundo aí, mas assistam porque vai ter que é isso assim, eu tô falando.
É isso aí, se preparem.
Se preparem, ó, vai sair tudo uma vez, você assiste essa porra,
é.
Tá? E dia 12, O Exorcista, O Devoto.
Na Disney Plus, dia 8, a gente tem Eclipse Across America, a transmissão ao vivo do eclipse que vai acontecer, o eclipse solar completo que vai acontecer nos Estados Unidos.
Oh, que merda, hein?
No dia 10, Iwadio, A Day Ahead. E Eu e o Ursinho Poo, a primeira temporada.
Olha que fofinho. No Netflix, dia 8, Guardiões da Floresta, temporada 3. No dia 10, O Sequestro do Voo 601. O Que Jennifer Fez, Antracite e Destrancados, um experimento na prisão. No dia 11, Heartbreak High, Onde Tudo Acontece, temporada 2. Asas da Ambição, temporada 3. Noite de Verão e Bebê Rena. E dia 12, Good Times, Uma Fada Veio Me Visitar. Pica-Pau, As Férias no Acampamento, que eu fiquei sabendo na internet que as pessoas achavam, Baconzitos, que o Leôncio era um ser humano. Como assim, velho? O Leôncio sempre foi uma morsa.
É, velho. Sempre teve os dentinhos, um de cada
assim,
lado.
Como assim? O Leôncio é uma morsa? Porra.
Sempre foi, velho.
Sempre foi, cara.
Vocês estavam drogados quando vocês eram crianças, velho? Estavam tomando Biotônico Fantora achando que era refrigerante?
Presta atenção, velho. Pelo amor de Deus. E eu, por favor, a dublagem tem que ter, em algum momento, mesmo que não aconteça, tem que meter um... Uma bolinha de golfe. Tem que ter.
Uma bolinha de golfe.
Ele tem que ter. Você vai lá. Meio espanholado, meio italianado, sei lá. Enfim, segue aí no dia 12, Uma Parede Entre Nós, Herança Roubada e Eu Só Posso Imaginar.
E na Star Plus, dia 7, tem Ranger Reject, que é Go Go Loser Ranger, primeira temporada. E dia 10, a gente tem Sem Sangue, temporada 1, episódios 1 e 2. Cedo Demais, o filme de 2024. Dia 11, temos Belas Artes, a primeira temporada. Dia 12, Grandes Hits de 2024 e Sperm World de 2024 também. Não, esse filme aqui é uma porra.
Essa é uma porra, né? Esse eu não vou ver não, porque tá muito gozado esse filme.
Oferecimento Portal Refil.
Tem um Brunão Pistola?
Cara, eu tenho um Brunão Pistola.
Fala aí.
É um semi-Brunão Pistola. É o seguinte, essa semana saiu a notícia de que o roteiro do Quarteto Fantástico, aquele que ficou empolgado, vai ter o Quarteto Fantástico, vai se passar nos anos 60, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ter Papai Pascal, vai ter não sei quem, vai ter o cara do The Bear, vai ter o cara do Stranger Things, vai ter a menina lá, não sei o quê, e cadê o Dr. Destino? Cadê, não sei o que. Essa semana eu fiquei sabendo que o roteirista é o mesmo roteirista de Terminator Destino Sombrio, que é aquela bomba nojenta.
Não
é possível, velho. Vocês, sério, como é que esses caras conseguem esses empregos, velho? Sério?
É o esquema que a gente já viu em alguns filmes, que a galera fala que em Hollywood você falha pra cima. Você falha e ganha uma promoção. Você erra e ganha uma promoção. Mas seu filme foi lançado,
Não faz o menor sentido isso, cara.
Mas aí passa um tempo, o pessoal esquece que o filme é uma bosta, porque
É. Eu não vou esquecer nem vou perdoar nunca.
Sim. Now the stranger started talking, made it plain to folks around.
Was in Arizona, ranger wouldn't be too long in town. E vamos para o melhor de todos os tempos da última semana. Nesse bloco trazemos a melhor série, filme ou jogo de todos os tempos dessa semana. Uma dica sobre o que assistir, jogar e curtir. E o Brunão vai falar agora sobre Caça-Fantasmas.
Exatamente. Que não é mais Caça-Fantasma, né? Agora é Ghostbusters.
Uhum.
É Ghostbusters, Apocalipse de Gelo, meu cozinho.
É isso aí.
Cara, então, filme divertido, filme legal, filme que... É, eu imaginava que fosse ser nessa pegada mesmo, assim, não é muito engraçado, não achei muito, né, de morrer de rir, como eu achei que o último foi muito engraçado, tinha muitas coisas que me faziam rir bem. Esse, ele é um pouco mais comedido, as piadas funcionam mais ou menos. Paul Rudd está excelente, excelente. Ele realmente salva parte das piadas, ele é muito bom, tem uma sequência inteira lá que ele faz uma piadoca lá, que é muito boa. É, mas é legal porque, pô, primeiro, Caça-Fantasma é super respeitoso com os filmes originais, com o elenco original. Todo mundo tem um papel importante, e eu digo todo mundo mesmo, assim, não tem...
Uhum.
É claro, tem um foco lá na menina, né, na
A neta do Egon.
Na neta do Egon e tal. Ela tem um pouco mais de protagonismo e tal. Mas... Todo mundo faz alguma coisa, tipo, tem vários núcleos, isso eu achei super interessante, sacou? É, eles desenvolvem a história e jogam a história bem pra frente, assim, acontece muita coisa e realmente, se der certo, se for um sucesso de grana, eu acho que a gente tem, assim, espaço pra ter um Ghostbuster novo a cada 2-3 anos, entendeu? E, pô, se forem histórias boas como essa, assim, interessantes, com vilões diferentes, que acontece, que movimenta a história, não precisa ficar dependendo de muleta de sempre Gozer, de sempre, sabe, Zoom.
De ser o primeiro filme,
sempre a mesma coisa, sacou? É, exatamente. Esse aqui, o vilão é um negócio diferente, eles criaram toda uma mitologia, sabe? Tem toda uma parada nova, todo um... Tem, o filme tem umas barrigadas? Tem umas barrigadas. Tem uma barrigada, inclusive, que é bem, assim, bem chatinha. Fica aí, assim, é... Mas não é um filme longo, sabe? É um filme que vai de boa, tem menos de 2 horas, entendeu? Vai direitinho, tem... Ó, um filme de Ghostbusters, pra ser bom, tem que ter o quê? Tem que ter a música Ghostbusters. Ela toca? Toca. Tem que ter o carro e a sirene. Tem pra caramba.
Uhum.
Tem que ter piadocas, piadinhas, né?
Tem piadocas, tem que ter gente se sujando com meleca
e
de fantasma.
E tem que ter gente se sujando com meleca que tem nesse filme. Então, assim, pra mim já resolveu, sacou?
E tem que ter grito, tem que ter susto no nível Scooby-Doo.
É bem. Eu gostei bastante, recomendo. Vá assistir, se puder ir no cinema, acho que vale a pena. Eu assisti naquela tela gigantona, muito legal. Pô, bem interessante mesmo. Sabe? Mas assim, vou te dizer, se você precisar escolher entre Godzilla e Ghostbusters, aí você vai ter que decidir se você quer se divertir mais ou se você quer ter um filme mais filme completo, sacou? Porque o roteiro do Ghostbusters é bem melhor do que o roteiro do Godzilla.
É isso aí.
A história você quer é mais
só,
completa.
Só sessão pipoca e
se você quer
Godzilla,
gritar e berrar e jogar pipoca pra cima, aí você vai ver no Godzilla.
É isso. Eu vou falar o seguinte, eu não assisti, mas já quero, que é o Fallout. Pode assistir, galera. Vai ser bom. Se não for bom, foi mal. A gente vai falar muito mal se for ruim.
Eu porque... já vou falar bem. Se for ruim, vou falar bem. Se for mal, vou falar... Ah, esqueci. Enfim.
O Brunão vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu botar o áudio aqui, ó. O que eles fizerem, eu vou aceitar.
Isso. Sabe por quê, Begonzinho? Porque eu vou te dizer o seguinte. Eu nunca joguei Fallout. Eu não tenho a bagagem, entendeu?
Pô, velho.
Então, tipo, tudo pra mim é novidade. Então
esse episódio vai ficar bom, velho.
Pois é.
Porque é o ponto de vista de quem nunca experimentou o conteúdo original. E a galera que é dodói do original. Boa, já
exato,
já melhorou o episódio do que isso assim 10 vezes aí.
Tá vendo? É por isso que nem é sempre bom você conhecer tudo na vida, entendeu?
É.
Seja ignorante, é isso. Fica aí a dica.
Vou dar uma melhorada. Permita-se ter experiências de primeira vez. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez?
Pronto.
Entendeu? É isso. Like the one they call Johnny
Guitar. E-mails.
E se você quiser ter seu e-mail comentário lido aqui, mande um e-mail para portalrefil@gmail.com, comente no episódio dos programas ou nos posts do Instagram, @portalrefil, que no próximo CO2 leremos. E começamos hoje com o e-mail do Matheus Santos falando o seguinte: que é isso assim, Refil? Matheus Santos passando aqui rapidinho para perguntar se vocês vão fazer um que é isso assim sobre X-Men 97, porque puta que pariu, tá maneiro demais.
Vai ter, com certeza. E Conzito, você tá assistindo?
É, tô tentando.
Ah, se
tô
vira.
Tô tentando.
Teu jeito, porque vai ter.
Tá, é isso aí. Vamos lá. Infelizmente, é claro, não deu pra contar com os dubladores clássicos, né? Por motivos óbvios. Mas a galera que pegou a tocha tá mandando muito bem. O Logan tá sempre puto e com dor de cotovelo. A Jubileu continua chatona e o Ciclope continua mandão. A Vampira debochada e porradeira. E a Tempestade tá do caralho. Enfim, era isso. Só vim pagar pau pra série mesmo. Ah, sim, antes que eu esqueça, Shogun tá top. Sobre o episódio de Nascido para Matar, primeiro dizer que o filme é muito bom, uma maneira completamente diferente de falar sobre a guerra do Vietnã. O filme é violento, sarcástico, não passa pano pra ninguém na hora de mostrar a merda que foi essa guerra maldita. Aí a participação do Nick Ellis foi uma grata surpresa. Grande abraço pra vocês do Refil, se cuidem, que a força esteja com vocês, vida longa, próspera e cuidado com o Tafetá.
Valeu, Matheus. Obrigado. Mas vai ter sim, pode ficar tranquilo. Ó, tranquilo, suave na nave.
É
tá?
Isso aí. Daqui até o ano que vem tem.
É isso aí. Comentários aqui, isso assim, 298 Duna, parte 2. Marcelino Pinheiro, via Spotify. Melhorou bem a edição do episódio, parabéns. Obrigado, melhorou os seus olhos, né? É isso aí, muito bem. Eu gostaria de lembrar que eu edito o que isso assim pra mim, tá? Eu tô me lixando pra vocês. Duna... Duna 1 e 2 se tornaram clássicos do cinema. É, calma, né? Assim, tá.
Tá bom.
Vamos ver como se saem os produtos baseados. Olha, eu vou te dizer. A série da Bene Gesserit, eu não estou com a menor vontade de assistir esta bosta.
Tem um joguinho que vai sair, MMO.
Um joguinho, também não sei
e
se
eu tô
vou, não,
com
porque...
o pé atrás, mas assim, é... vamos ver.
Eu já tenho pé atrás de coisa que eu só posso jogar online.
É,
entendeu?
Porque ele é MMO, aí é problemático. Não, a gente que é velho e pai de família, a gente precisa de um save game, velho.
Não sei que hora que eu vou entrar, não dá pra combinar com os brother. Nem sempre o teu brother comprou aquele negócio, entendeu? Eu também não quero interagir com outras pessoas que eu não conheço, sacou? Aí eu entro no MMO só pra ficar puto. Não vou, entendeu? Então, é isso.
Esse é o negócio.
Mas valeu, Marcelino. Obrigado, que bom que você gostou da edição. Vamos tentar manter aí o padrão e a alta qualidade. Você ouviu do Star Wars? O que você achou?
É, manda isso aí. Fala aí, tá? Star Wars comentários, não quer isso assim, 299, só falta um Star Wars episódio.
Eita,
o Leonardo Miotti mandou o seguinte: ficou meio tênis verde, mas aguardo o episódio 2 e 3. Né? Ele mandou, olha só, ele mandou isso aqui, tipo, 7 horas da manhã.
Foi.
O velho caiu da cama às 5 horas da manhã pra ir lá chutar o padeiro pra ele fazer pão. E aí já escutou o programa. Foi isso.
É isso. E o Rafael Beraldo Dourado mandou: dentre os inúmeros problemas do episódio 1, 2 e 3, pra mim está entre os maiores o fato do Anakin ser tão passivo quanto ao fato dos Jedi não fazerem nada pra levar sua mãe da escravidão. Ok, no episódio 2 ele faz alguma coisa, mas ali foi só vingança. Esse poderia ser um bom ponto de virada da sua rebeldia contra os Jedi, contra o uso correto da força e coisa e tal, sem nem precisar chegar perto dessa papagaiada de O Escolhido. E eu acho que pra dramatizar essa vida de escravo dele, precisaria ter, mesmo em flashback, cenas de como ele foi resgatado da situação pra virar Padawan, a birra inicial e o Mestre Yoda contra ele, etc e tal. Mas bem curtinho. É uma boa ideia.
É.
Já era melhor do que o que foi, né?
E o Caolho 2099 mandou lá no Spotify também. Ele fala o seguinte: mas Darth Vader trouxe o equilíbrio pra força. A força estava desequilibrada para o lado da luz. haviam muito mais Jedi do que Sith.
Sim, é verdade.
Mas
ele tem que lembrar que no final ele acaba com o Sith também. Então ele não equilibrou, ele desequilibrou de novo, então.
Tinha que ter ficado um Jedi, era isso. E aí,
pois é, exatamente. Não ficou ninguém. Então é fajutice de jogo.
Sem contar que, tipo assim, a Lucasfilm aí, a Disney, toda hora que precisa, tira o Jedi do sovaco e joga nesse período aí.
Precisamos de um videogame novo, tira o Jedi do sovaco, um padawan aí que sobreveu ao
escondido, pega aí o cara escondido, vou fazer um negócio,
é isso aí. Aí depois fala, não, esse aí não vale mais não, é Legends, agora virou Legends. Isso. Ganhou dinheiro já, né? Agora não ganha mais dinheiro, Isabela. Agora virou Legends. É tudo assim. E aí, sugestões e críticas, só mandar e-mail para portalrefil@gmail.com, Arthur, Baconzitos, Brunão, Plínio, @portalrefil.com.br.
E nós queremos agradecer a todos os nossos ouvintes, que sem vocês estão falando para as paredes, e agradecer os nossos apoiadores no apoia.se/portalrefil e patrões no patreon.com/portalrefil.
Lembrando que todos os podcasts do Portal Refil são um oferecimento dos patrões do Refil, e eu vou dizer o seguinte:
seus lindos, suas lindas.
Dia 17 de abril, oi? Temos no ar o Que Isso Assim 300. Este episódio aqui está indo ao ar dia 8.
Uhum.
Se você tem ainda alguma esperança de ouvir o seu áudio no nosso episódio de 300 edições, mande agora. O dia 10.
Manda agora. Se passou do dia 10, já perdeu. Agora vai ter que esperar
Depois do dia 10 já era. Eu não vou olhar mais nenhum que chegar.
Uhum.
Tá bom? Porque eu vou fechar a edição. A partir do dia 10 eu tô começando a fechar a edição. E é isso.
E é porque é.
Então é isso.
E não esqueça de dar seu review, seu joinha, compartilhar nas redes sociais, @portalrefil.
E até semana que vem, diga tchau, Baconzitos.
Tchau, Brunão. Até semana que vem, galera.
Falou.
Vem 300.
Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.